De acordo com a COBRAD, a Classificação e Codificação Brasileira de Desastre, os riscos meteorológicos são classificados como naturais e separados nos subgrupos 1. Sistemas de grande escala regional, divididos nos tipos ciclone, frente frias. No subgrupo 2, tempestades, que se subdividem em tempestades locais convectivas. E no subgrupo 3, temperaturas extremas, divididas nos tipos ondas de calor e ondas de frio. E sobre os riscos meteorológicos é que iremos conversar hoje. Eu sou Milena Andrade, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dou as boas-vindas a todos os ouvintes do podcast Mapa e Risco. Estamos com mais um episódio da sexta temporada, com conteúdo relacionado ao tema de riscos, desastres e geotecnologias, junto a convidados aqui nessa plataforma de áudio. Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais da Amazônia, e tu podes acompanhar as novidades e os lançamentos dos episódios nas nossas redes sociais, @geodesastres. Bora para o episódio? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do podcast Mapa e Risco. Meu nome é Ana Alves e eu sou discente do curso de Engenharia Ambiental na UFRA, no qual também componho o Grupo Geodesastres, o grupo de pesquisa e extensão em desastres e geotecnologias na Amazônia. No episódio de hoje, nós trazemos como convidado o meteorologista e professor Dr. Giordani Sodré, da Universidade Federal do Pará. Sobre o nosso convidado, o Dr. Giordani Rafael Conceição Sodré, é bacharel em meteorologia pela Universidade Federal do Pará, além de ser mestre e doutor em ciências ambientais também pela UFPA. Ele possui experiência na área de geociências, atuando principalmente nos seguintes temas: meteorologia, sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica e análise ambiental, voltado principalmente para pesquisas de descargas atmosféricas na área da meteorologia. Nas ciências ambientais, ele realiza pesquisas interdisciplinares, com foco no desenvolvimento de uma metodologia de baixo custo para o controle e redução das queimadas e incêndios florestais dentro do contexto amazônico. Atualmente, ele é meteorologista no Instituto de Geociências e professor no programa de pós-graduação em riscos e desastres na Amazônia. Encerrar para todos, né? Olá, professor. Novamente, a gente agradece bastante a sua presença hoje aqui conosco. É um grande prazer estar aqui do seu lado. E agora nós vamos dar início ao nosso bate-papo. Para dar início, eu gostaria que você abrisse essa sessão falando um pouco sobre o que são os fatos riscos meteorológicos e quais são as principais variáveis meteorológicas que são medidas na Amazônia. Passo a palavra para o senhor, professor.
Obrigado, agradeço pelo convite por participar desse podcast. E vamos lá. Falando assim de risco meteorológico, as variáveis, a gente pode começar falando que na Amazônia as principais variáveis que a gente mede são temperatura e precipitação. No entanto, por a gente morar numa região tropical, a temperatura em si, ela é uma variável quase constante, ela sofre pouca alteração ao longo do dia, ao longo dos meses, então ela não, de fato, não é fundamental para nossas análises aqui, fundamental sendo que eu digo a respeito em comparação com a precipitação. Então a gente considera a precipitação como sendo a variável mais importante para se trabalhar na região amazônica, devido às ocorrências que ela provoca, devido aos efeitos, em questão de enchentes, alagamentos, então todos os efeitos que ela causa na sociedade são muito mais, são muito mais graves do que em si a variação da temperatura. Então a gente considera a precipitação como sendo a variável mais importante. E risco meteorológico, o que seria o risco meteorológico? São impactos causados por eventos que dependem da condição climática para ocorrer. Um exemplo, precipitação, o excesso dela, a falta dela, que é o excesso de precipitação. A gente pode estar associando com os enchentes, alagamentos, precipitações intensas, como ocorre muito em Belém. Tipo, para quem mora em Belém sabe, choveu muito forte, estou cheio de transtorno no trânsito, vários alagamentos. Por exemplo, eu tenho que pegar BR todo dia para vir para Castanhal. Existem dias em que parte da obra lá relacionada ao BRT alaga tudo, toda a BR vai para o fundo, então é muito complicado o trânsito em dias de chuva em Belém. E falando também na falta da chuva, o que seria isso? Seriam as secas. Existem períodos que chovem pouco e existem anos que chovem pouco. Então, esses anos a gente considera como anos de seca. E o que a seca acarreta? A seca pode trazer vários prejuízos, seja para a agricultura, seja para atividades que dependem diretamente do recurso hídrico, como geração de energia, e em questão da agricultura. Quando a gente tem um ano de seca, um período de seca prolongado, exige do produtor que ele use, digamos, irrigação. Ele tem que ter um recurso para investir em irrigação para poder dar continuidade à produção dele. E um produtor que não dispõe desses recursos, ele vai ter prejuízo. Então, aí a gente vê uma importância de ter um monitoramento constante da chuva, entender como são os mecanismos que geram ela, quais são os mecanismos que modulam ela, e dessa forma entender e gerar respostas e gerar ferramentas que a gente possa utilizar no momento de seca e no momento também de cheia, no momento que a gente tem um ano que a gente tem bastante precipitação. Aí a gente pode falar um pouco também de El Niño, La Niña. São fenômenos que ocorrem lá no Oceano Pacífico e que eles alteram a circulação local, mas o que a gente pode dizer é que eles elevam ou diminuem a precipitação na nossa região. Quando a gente tem um ano de La Niña, a gente tem um ano com precipitação intensa, acima da média, ou seja, é um ano que chove muito mais. Quando a gente tem um ano de El Niño, que acontece exatamente o contrário, tem anos que chovem bem menos, anos que podem caracterizar como secas, como a gente teve o ano de 2010, 2015, 2005. Então, são anos que ocorreram esses eventos de uma forma bem intensa e que causaram bastante secas e bastante prejuízo para as pessoas. E eu não sei se eu respondi toda a pergunta.
Conseguiu responder sim, professor. Agora, professor Giordani, como você já mencionou, a chuva e a precipitação intensa, ela é uma parte muito importante do risco meteorológico. Agora, como é que a gente pode medir, por exemplo, a quantidade de chuva que cai em um determinado lugar? Qual é a unidade de medida utilizada, os instrumentos e como é classificada a intensidade da chuva?
Certo. Para a gente medir a chuva, a gente usa basicamente um instrumento chamado pluviômetro. Esse pluviômetro tem duas formas. A gente tem o pluviômetro convencional e tem o digital. Aí vamos explorar mais um pouco isso. O pluviômetro convencional, ele é instalado numa estação convencional. São estações que já há muito tempo existem no Brasil. E a forma de leitura dele é necessário haver uma pessoa que vai lá em horários fixos fazer a leitura. E no digital, qual é a vantagem dele? Ele é instalado numa estação automática, então não necessita exatamente de um observador, o dado ele é captado e é enviado diretamente para o computador e pode ser acessado a qualquer momento. E tem um ganho de tempo. Enquanto o pluviômetro que está na estação, o leitor geralmente vai lá de 3 em 3 horas, então ele tem aquele acumulado de precipitação naquele momento, mas ele não sabe exatamente a hora que ocorreu a chuva, só sabe que foi nesse intervalo de 3 horas. O pluviômetro digital, não, ele capta o momento que ocorreu a precipitação. Se ele estiver bem calibrado, ele vai te dar um minuto, um segundo, a hora exata que ocorreu a precipitação. Isso é muito importante. E a medida da precipitação, ela é dada em milímetros. O que significa manter uma precipitação em milímetros? Quer dizer que vamos imaginar que você tem uma caixa de 1 metro quadrado. Se você jogar 1 litro de água ali, a lâmina de água sobre aquela superfície vai ser exatamente igual a 1 milímetro. Então, quando a gente fala vai chover 10 milímetros, 5 milímetros, é o que equivale 10 litros por metro quadrado ou 5 litros por metro quadrado. Então, quando a gente fala precipitação em milímetros, é aquele valor em metros quadrados. Você perguntou também como a gente classifica a intensidade da precipitação. A intensidade da precipitação, ela é medida de acordo com a quantidade de precipitação que foi registrada a cada hora. No caso, a Organização Mundial de Meteorologia, que é um órgão que pertence à ONU, ela estabelece diretrizes para que a gente possa medir a precipitação. Falando um pouco da OMM, a responsabilidade dela é que em cada canto do mundo haja as medições de uma forma meio que organizada para que eles possam ser usados todo mundo para poder ter as medidas. Porque se, digamos, lá nos Estados Unidos eles medem a temperatura em uma outra variável, uma outro tipo de... Tipo, lá eles gostam de medir Fahrenheit, mas tem que ser em Celsius. Aí lá no Japão eles vão medir, não vai ser em milímetros, vai ser, sei lá, em litros. Então eles fazem toda uma organização para que todos os dados sejam medidos nas mesmas condições para que a gente possa monitorar a questão da meteorologia no mundo todo. Esse é o papel da Organização Mundial de Meteorologia. E ela define alguns parâmetros para definir a intensidade de chuva. O que seria uma chuva fraca? Seria uma chuva com mais ou menos em torno de 2,5 milímetros de chuva. Entre 10 e 50 milímetros seria uma chuva forte. E aqueles eventos mais intensos de precipitação seriam aqueles com uma precipitação acima de 50 milímetros por hora. Não no dia, mas por hora. Certo?
Perfeito, professor. Agora, uma curiosidade. Os nossos ouvintes e eu gostaríamos de saber se aqui na Amazônia a gente tem a ocorrência de ciclones, por exemplo. Algumas vezes a gente vê na mídia o registro das chamadas trombas d'água. Como é que ocorre esse fenômeno? Existe, por exemplo, alguma relação entre os fatores que intensificam esse fenômeno e a questão dos riscos ambientais, dos riscos meteorológicos?
Eu entendi a pergunta de duas formas. A primeira, tipo, quando falam em ciclone na meteorologia, dá a entender daquelas tempestades tropicais que ocorrem no oceano. Então, dessa forma, como entendi, a gente vai relacionar com a tromba d'água. E primeiro, que eles são fenômenos diferentes no sentido que a escala de ocorrência deles é bem diferente. No caso de uma tromba d'água, acho que você já viu algum vídeo. É, quando ela ocorre, é muito fácil para o observador que está lá na praia ou no rio olhar, filmar, ter aquela visão do fenômeno que está ocorrendo ali. O ciclone em si, ele é impossível de ser visto a olho nu. Por quê? Porque ele alcança grandes dimensões. Só é possível ver um ciclone através de satélites. Enquanto, digamos, uma tromba d'água alcança alguns metros, um ciclone ali gira em torno de 100 a 300 quilômetros de diâmetro. Então, é um fenômeno muito grande, a escala muito maior do que uma tromba d'água. O princípio de formação, digamos que dinamicamente é parecido, fisicamente ele é parecido, mas o tamanho dele espacialmente é diferente. Como se formam os ciclones? Vamos lá. Ciclones, eles se formam geralmente na região tropical, e se desloca em direção às latitudes médias, 30 graus sul, 30 graus norte. E o que acontece? Isso, para a gente entender melhor, tinha que conhecer um pouco de circulação atmosférica, mas eu não vou entrar nessa questão. O que importa saber é que o ciclone, quando ele se forma no Pacífico Sul, ou no hemisfério sul, a gente chama de ciclone. Quando ele se forma no hemisfério norte, ali no Atlântico Norte, a gente chama ele de tempestade, não, furacões, furacões. E quando ele se forma no Pacífico Norte, lá na região da Ásia, ele é chamado de tufão. Então é o mesmo fenômeno com três nomes diferentes. Então, no hemisfério sul é ciclone, no hemisfério norte ele pode ser ou um tufão ou ele pode ser um furacão, certo? Aí voltando para nossa realidade aqui, para a tromba d'água. Ela é um fenômeno tipo de pequena escala, de curta duração, e ela é muito parecida com um tornado. Aí, então, se a pergunta for assim, ocorre tornado em Belém? Ocorre a tromba d'água? Então, o tornado, sim, ele é de fato exatamente igual a uma tromba d'água. A diferença está na intensidade dos ventos e o local onde ele se forma. Enquanto o tornado, ele tem velocidade do vento a mais de 100 km, pode chegar a 200 km, é um evento muito intenso, mas também de pequena área. Ele não ocorre numa área muito grande como um furacão. É pequeno, então dá para ser filmado também assim como uma tromba d'água. Só que ele é muito mais intenso e a região que ele se forma é diferente das que se forma a tromba d'água. Geralmente o tornado, ele se forma em regiões onde tem confluência de frentes frias com frentes quentes. Tipo, se a gente for pegar aqui no Brasil, onde é que tem mais frente fria? Lá no sul do país. Até mais ou menos aí para a região de São Paulo, centro do país, principalmente no sul. Então, essas são as regiões favoráveis para se formar tornados. E lá nos Estados Unidos, a gente vai ter uma região chamada Corredores de Tornados. Lá todos os anos tem aquelas catástrofes que no jornal, de vez em quando aparecem uns tornados bem fortes que se formam por lá. Já na Amazônia é muito comum a gente ter a tromba d'água. O que seria a tromba d'água? Seria mais ou menos um tornado, mas que se formou sobre a superfície d'água. E por que da superfície d'água? Geralmente não, o tornado ele necessita de uma mudança brusca de temperatura e ele necessita que haja o choque entre duas massas de ar. Resumindo isso, eu tenho um vento um pouco mais quente e um vento um pouco mais frio. Quando eles se unem, a tendência é que esse vento quente se eleve na atmosfera e o vento mais frio ele desça. Só que esse movimento de choque cria uma barreira onde ele força o ar a subir e o ar a descer. Então fica nessa instabilidade atmosférica, isso vai gerando um movimento na atmosfera circular. Esse movimento próximo da superfície que está dando energia para ele, que no caso aqui é mais a água, que eu vou já explicar por quê, ele acaba gerando uma nuvem funil e ela acaba tocando a água e a gente tem aquele fenômeno chamado de tromba d'água. E a água ela não está caindo da nuvem, ela na verdade não está nem subindo, é só uma parte dela que está ali no, no, na, na base da nuvem funil, mas aquela o que a gente vê girando na verdade é uma nuvem, é água condensada. Falando da questão da temperatura, a água ela tem um calor específico diferente do sol, então existem momentos do dia que o sol está muito quente, tipo aqui 2 horas da tarde, o sol está muito quente e a água ela aquece, só que ela absorve essa energia. Então, ao longo do dia, principalmente no final do dia, quando a Terra começa a resfriar rapidamente, a água perde o calor mais lentamente. Então, a gente tem aquele momento mais de estabilidade no final da tarde, principalmente, e pode ocorrer a partir das 2 horas também. Então, é aquela situação. Às vezes a gente está vendo uma tarde bonita, do nada forma aquela nuvem carregada. Aquela nuvem carregada negra, que é muito forte, muito intensa, ela é um requisito para se ter uma tromba d'água. Nem sempre ela vai se formar. Mas toda vez que ela se forma, ela necessita daquele tipo de nuvem, que a gente chama de cumulonimbus. E no caso pode ser uma supercélula também, que é uma cumulonimbus muito, muito mais forte. E na formação dessa nuvem, como eu falei, tem muita intensidade, ela gera muita precipitação, muitos raios, muitos ventos e pode gerar uma tromba d'água. Certo? Não sei se ficou muito claro. Se não tiver muito claro, você pode também fazer uma outra pergunta, que aí eu tento exemplificar mais.
Sim, o exemplo ficou muito bem, professor. Obrigada. Agora, sim, fazendo uma análise dos acontecimentos que ocorreram no Brasil e no mundo, especificamente atrelado à questão meteorológica, o senhor pode citar, por exemplo, algum evento meteorológico que mais me marcou como profissional e pesquisador da área?
Certo. Assim, um evento isolado, tem assim como dizer, porque todos os eventos são importantes. Assim, o que eu posso dizer em relação à pesquisa? O meu TCC, lá em 2010, quando eu fiz, para mim foi um marco para mim, porque até então eu vim ali na graduação, não sei se você está na graduação nesse momento, então a gente recebe muitas disciplinas, a gente vê muita coisa e às vezes não consegue associar tudo. E no meu TCC eu tive a oportunidade de começar a ver tudo que eu estudei no curso sendo empregado em alguma coisa. E na época eu estudei um fenômeno que ocorreu no litoral de Pernambuco, que foi que a gente chama de distúrbio ondulatório de leste, que é o DOL. E são, assim, resumidamente, são eventos que trabalham no campo de pressão e que quando eles ocorrem, eles intensificam a formação de nuvem ali naquele litoral. Nessa época, eu não lembro mais ou menos o ano que eu conheci, se foi 2009 ou 2010, houve uma precipitação muito intensa. Aconteceu algo parecido com o que aconteceu no litoral de São Paulo agora. Uma precipitação muito intensa, teve deslizamento de encosta, pessoas faleceram, houve uma grande perda econômica, uma tragédia. Aí eu vi aquela informação no jornal e me interessei em pesquisar aquilo. E foi tema do meu TCC. Então, eu fiz toda a pesquisa, toda a análise. Aí, quando eu vi os resultados batendo exatamente com o que ocorreu e descrevendo como o fenômeno criou nuvens carregadas e toda aquela precipitação, aquilo foi muito importante para mim como profissional e como estudante. Que foi ali que eu vi tudo ser empregado. Então, posso dizer que aquilo ali foi um fenômeno que me marcou, mas não tirando a importância de que teve meu mestrado e doutorado. Foram coisas diferentes, mas todos eles foram importantes, mas aquele TCC ali foi um marco para mim.
Foi de fato, né, um divisor de águas na sua carreira. E claro que todos os eventos meteorológicos têm a sua determinada importância, mas aquele foi bem importante para a sua trajetória. E a gente está se assim, encaminhando para o encerramento do episódio. E para finalizar, o senhor tem alguma mensagem para os futuros profissionais que se interessam por essa área?
Bom, A meteorologia, ela é uma ciência que ela é muito importante, ela está diretamente relacionada a todas as situações da sociedade, seja a agricultura, a energia, bem-estar da sociedade. Eu tenho participado de vários projetos que a gente, além dos riscos de desastres naturais, a gente trabalha também com a questão. Ultimamente participei de um projeto que trabalhava sobre a questão da doenças respiratórias relacionadas à poluição do ar. Então, a meteorologia, ela está de fato empregada em todos os cantos e cabe a nós, como profissionais, enxergar essas áreas e mostrar a importância da meteorologia nela. Para os profissionais que se interessam, principalmente para os alunos, digo para eles que eles têm que ser principalmente curiosos, no sentido de estar sempre buscando o que está saindo de novo, porque o Brasil, ele tem uma tecnologia boa, mas em comparação a países como Estados Unidos, Canadá, até mesmo lá a questão da Europa, a gente ainda está muito atrás, né, em questão de poder tecnológico para melhor monitorar o ambiente. Então, o aluno tem que ser curioso para sempre estar ligado nas novas metodologias que surgem, nos bancos de dados. Isso é muito importante. Outro ponto, ter aptidão, gostar da pesquisa. Pesquisa é uma parte fundamental na vida do meteorologista. Ele tem que estar sempre pesquisando, sempre se atualizando, sempre buscando entender aquilo que está acontecendo em torno dele. Que a meteorologia, a base dela é a física. A física, ela descreve o meio ambiente. Então, a gente tem que entender o meio ambiente, tem que entender tudo que está em torno da gente. E também, claro, tem que gostar muito de matemática, física e computação, porque essa é a base da meteorologia. Muita matemática, muita física, principalmente física e computação, porque hoje em dia, sem um computador, o meteorologista faz pouca coisa. Tudo é modelagem, tudo é processamento de dados, de imagens, tudo, então a gente precisa muito das ferramentas e precisa que os alunos já cheguem interessados e aptos a saber e esperar por isso. Então, esse é o meu que eu deixo aí comunicado para todos vocês que se interessam.
Para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, ou se aprofundar mais nessa temática que o senhor trabalha, o senhor gostaria de deixar algum link de acesso, como, por exemplo, seu Instagram, currículo Lattes ou algo assim?
Eu tenho o currículo lá, posso estar encaminhando para vocês o link, o Instagram, e tenho lá a minha sala no FPA. Quem quiser ir lá, estou disponível, pode deixar meu e-mail também. Estou sempre disponível a receber qualquer pessoa que tenha interesse em pesquisar e compartilhar seu conhecimento, fazer cooperações para estudos. Eu estou sempre disponível para todo esse tipo de estudos.
Ok, professor, o senhor pode citar o seu e-mail se o senhor quiser. Aí, se algum dos nossos ouvintes quiser lhe contactar, entre em
Ah,
contato
tá. Meu
diretamente com o
e-mail é
senhor.
giordani@ufpa.br.
Perfeito, professor. Encerrando esse episódio, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua presença, que foi muito essencial para esse debate, e dizer que nós do MAPIRIS nos sentimos honrados com a sua participação. É sempre importante para o quadro que docentes participem, perdão, e debatam sobre assuntos que contemplem esse podcast. Agora eu deixo um espaço aberto para que o senhor também possa se despedir do nosso público.
Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast, falando um pouco da meteorologia, né? E agradecer a professora Milena, agradecer você também, Ana Alves, e que vocês idealizaram esse projeto, que ele é muito importante, eu vejo como uma forma para a gente estar passando para os ouvintes um pouco do nosso dia a dia, um pouco do trabalho, que é a pesquisa, no campo de compartilhamento de conhecimento científico. Isso é muito importante para nossa região, que realmente essa é uma das primeiras iniciativas que eu vejo por aqui. Então, isso é muito bacana. E ao público daqui, eu deixo aqui dizer que a meteorologia é muito importante para a sociedade e que espaços como esse que nós possamos aí conversar e se aproximar mais do público e das áreas acadêmicas, isso é realmente muito importante para a ciência local e importante para todos nós. Eu agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos.
Bem, eu agradeço a presença de todos que estiveram até aqui conosco, nos escutando. E se você quiser ficar por dentro de novos episódios que serão lançados e também sobre os assuntos relacionados ao meio ambiente, riscos e geotecnologias, nos acompanhe por meio do @geodesastres. Um abraço e espero que tenham gostado desse episódio.